Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-lo à leitura do texto de Gênesis, capítulo 39, a partir do primeiro versículo. Gênesis, capítulo 39, a partir do verso 1. Fala-nos sobre a experiência de José no Egito, em especial na casa de Potifar, onde ele foi assediado pela esposa de Potifar e ali mostrou sua fidelidade a Deus e outros valores, virtudes, e assim nós podemos ver um pouquinho de como que a nossa vida é importante e tem o seu valor para Deus. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 39, versículo 1 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Acredito que não foi bem assim, né? Deve ter sido com um pouco mais de charme. Falta-me o charme. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim. Mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José, Potifar, chegasse à casa. Então, repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Amém, irmãos? Coisa linda, né? A história de José. Sua vida tem valor. Você crê nisso? Eu tomei conhecimento que, na época em que eu estava em Marapicu, lá em Nova Iguaçu, a nossa igreja fez um estudo bíblico, até uma preparação para os pequenos grupos, por favor, me corrijam, os pastores que já estavam aqui na igreja, preparando a igreja para esse ministério de pequenos grupos. E o livro que foi escolhido para ser compartilhado, estudado nas casas, foi o livro Um Mês para Viver. Quem leu esse livro, por favor, levanta uma de suas mãos. Bênção de Deus, está na hora da gente ler de novo. Está na hora da gente ler de novo. O livro tinha como proposta a seguinte pergunta: o que você faria se só tivesse um mês para viver? Por favor, em um minuto, vire para a pessoa que está ao seu lado e diga exatamente o que você faria se só tivesse um mês para viver. Pode falar agora, a começar de agora. Pode falar. Meu Deus, vocês iam fazer muita coisa, hein? Haja coisa, né, pastor? Amém, irmãos? É só um mês, meus irmãos. É um mês só, meus irmãos. Espera aí, gente. Talvez você possa ter dito coisas nobres que têm a ver com a sua vida. Por exemplo, eu iria ser um missionário na África ou na Índia. Alguém aqui comentou a respeito de se voluntariar alguma tarefa como essa? Por favor, levanta sua mão. Jeová Jirei, meu Deus do céu. Jesus. Vocês querem mais um minuto para reconsiderar as suas falas? Talvez você possa ter dito assim: eu faria aquela viagem dos meus sonhos, eu iria para Disney, para Israel, para Antártida. Acho que para Antártida está muito frio, né? Alguém aqui ia fazer alguma viagem dos sonhos? Por favor, levante a mão. Bênção, Deus abençoe, Deus abençoe. Talvez você possa ter dito assim: pastor, eu iria casar mais do que depressa. Eu conheci um... Tem gente que levantou a mão, né? Conheci um casal, irmãos, de namorados, que namoravam há 20 anos. Sério, não estou brincando, não. 20 anos namorando. Isso que é ter convicção para o casamento, né? A pessoa deve ter feito doutorado em curso de noivos. Pós-doutorado. Se você escolheu esta condição, pode levantar a mão, eu gostaria de conhecer você, por favor. Quem escolheu? Eu quero casar. Opa, tem uma ali, tem alguém que salvou aqui. Talvez você pudesse dizer também assim: pastor, eu iria passar o resto da minha vida perto da minha família. Pode levantar a mão. Eu iria rever os meus pais tão longe. Quem é? Quem é que ia fazer voltar para a casa do pai ou da mãe para ficar pertinho deles? Quem é que pensou assim: eu ia buscar a Deus intensamente todos os dias? Pode levantar a mão. Glória a Deus. Aleluia. É claro e evidente que você possa ter escolhido outras coisas. Viajar para a lua, sei lá. Fazer algo assim, escalafobético. Mas o fato é que se nós tivéssemos um mês apenas para viver, as nossas metas, os nossos desafios seriam outros. A nossa rotina de vida seria bem diferente. Teríamos um modo de falar, proceder e pensar totalmente diferente daquilo que nós talvez estejamos vivendo. E por isso eu gostaria de propor uma sentença, um princípio muito especial. Você não sabe o dia da sua morte, de fato, nem eu e nem ninguém. Mas sabemos que um dia vamos morrer. Então essa realidade de urgência, de redirecionamento de valores, princípios, metas, alvos, cabe para todos nós. Até porque, independente se vamos viver 100 anos ou se vamos viver 10 anos, a nossa vida continua sendo valorosa, especial para o nosso Deus e também para a nossa sociedade. Por isso eu gostaria que nós tivéssemos dentro do nosso coração um compromisso maior com a nossa vida, através de um compromisso com os valores que nós acreditamos. Se você quer ter um compromisso maior com a sua vida, um bom começo é você se comprometer com os valores que você acredita. Nessa passagem que lemos sobre a vida de José, eu aprendo alguns valores que nos ajudarão a ter um compromisso maior com a nossa vida e realmente designar para Deus, mostrar, melhor dizendo, para Deus, para a nossa família e para nós mesmos, que a nossa vida é valorosa e tem valor, independente das suas circunstâncias, da sua realidade, independente do seu contexto familiar, da sua formação acadêmica ou dos planos que você tem para o futuro, você tem valor para Deus. E o primeiro valor que eu encontro nessa passagem é o valor da maturidade. José teve que superar suas aflições do passado para continuar vivendo. O que que aconteceu com José? Um belo dia, os seus irmãos foram apacentar as ovelhas, o gado do seu pai, um pouco mais distante, em uma outra região, e José foi ao encontro dos seus irmãos, procurou, só que os irmãos já estavam sentindo uma inveja de José muito grande. Até porque o que culminou nessa inveja foi a túnica que o seu pai havia lhe dado, uma túnica especial, uma túnica que prestigiava, valorizava a pessoa de José, talvez em detrimento aos seus irmãos. Não que Jacó, seu pai, amasse, vamos dizer assim, os seus irmãos, ou melhor, não amasse ou odiasse seus irmãos, ele tinha o seu amor, mas havia uma questão em jogo. José, se não estou enganado, ele era o primogênito de qual mulher de Jacó, irmãos? Hã? De Raquel. Havia um apego. Não que ele não amasse os seus outros filhos, mas ele tinha uma certa afinidade. Ele tinha um apreço. Você pode pensar, pastor, então isso acabou determinando a inveja. Pode ser que sim, acredito que sim. Até o próprio texto diz isso. Que no relacionamento que Jacó tinha com José, expressava-se um carinho a mais. Aquilo que os seus irmãos desejavam. Mas uma pessoa que tem maturidade na concepção dos irmãos, preste atenção, haveria de pensar, tem uma razão isso, tem um fundamento. Porque, irmãos, se nós começarmos a nos desvalorizarmos, porque não temos a atenção que os outros têm, cairemos na cilada da inveja, assim como os irmãos de José caíram. E inveja é uma coisa terrível. Tiago vai dizer, nos primeiros capítulos da sua epístola, que a inveja não é espiritual, ela é diabólica, ela é demoníaca. A primeira pessoa que teve um desejo de inveja foi quem, irmãos? Satanás. A inveja tem um aspecto satânico, porque você deseja tirar aquilo que o outro tem, você deseja prejudicar o outro, porque talvez aquela pessoa tem algo que você não tem. E aí você começa a ruminar dentro de você sentimentos como egoísmo e outros sentimentos tão negativos. Agora, quando a gente olha para a vida de José, José foi vendido. Naquele dia em que ele estava procurando seus irmãos, que estavam apacentando as ovelhas de seu pai, Os irmãos de José lançaram-no dentro de uma cova e queriam tirar sua vida, mas houve lá uma divisão, uma briga, não faça isso, e há quem queria ceifar a vida de José, há quem não queria. Eu sei que num determinado momento eles vendem José como escravo para um bando, um grupo que passava em direção ao Egito. E eles chegam para Jacó com a túnica talar, a túnica que o pai havia dado para José, manchada de sangue. E eles disseram: encontramos essa túnica. Eles não queriam se envolver. Eles deixaram o pai pensar: meu filho morreu. Ali José começou a viver uma vida cheia de dramas, dilemas, dificuldades. Ser rejeitado pelos irmãos, ser vendido como um escravo, entrou na casa de Potifar, foi injustiçado e aprisionado. E quando mais adiante, se lermos o texto do capítulo 41 em diante, veremos que José interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro. O padeiro haveria de morrer, mas o copeiro voltaria à presença do rei. E José tinha dito: olha, lembra-se de mim quando você estiver com o faraó. Porque José gostaria de sair da prisão, ninguém deseja ficar na prisão de maneira injusta. Até mesmo de maneira justa, a prisão não é um lugar muito bom, mas é a justiça que é feita. Mas José foi esquecido. Só quando o faraó teve aquele sonho das vacas magras e das vacas gordas, enfim, José foi trazido à presença de faraó, e assim Deus completou a obra na vida de José. Imagine o coração de José. Poderia surgir, sabe o que, irmãos? Ressentimentos. É natural que quando alguém se levanta contra nós, fiquemos ressentidos. Porque geralmente a tendência do ser humano é se colocar como vítima. Não estou aqui julgando, estou aqui analisando. Nós, como seres humanos, não aceitamos e temos uma consciência, um senso crítico muito acirrado quando uma injustiça acontece. Isso está errado. Só que quando esta injustiça acontece comigo ou com você, o que que acontece, irmãos? Em muitos casos, as pessoas se ressentem, começam a se magoar. Mas por que que fulano fez isso comigo? Mas por que que isso aconteceu? Ressentimentos. É guardar mágoa. Mágoa, ressentimento, rancor, aquela tristeza no coração por algo que alguém lhe fez. Ressentimentos é sentir novamente, trazer ao coração aquilo que estava lá atrás, escondido. A pessoa sente de novo. Um teste para sabermos se temos ou não ressentimento de alguém é se a pessoa que nos fez algo se aproximar de nós e conversar conosco, qual vai ser a nossa reação? Ou qual será a nossa impressão e sentimento com ela, a respeito dela? Se você se sentir embaraçado, certamente ainda há um ressentimento. José poderia cair nessa cilada. José poderia cair na cilada do pessimismo. Jesus. Não, Jesus ainda não tinha se revelado, né? Mas só acontece coisa ruim comigo? Quanto mais eu oro, mais assombração aparece? Que história é essa? Eu vou lá para ficar junto dos meus irmãos para ajudar, eles só ficam farreando, ainda me põem numa cova, ainda me vendem. Ah, então vou ver se agora a minha vida vai adiante. Estou na casa de Potifar. Aí vem lá a mulher de Potifar. A mulher imoral. A mulher adúltera. E ele firme, fiel a Deus. Não, minha senhora, que isso, não faça isso. Não, não. Deu até uma clínica pastoral para ela. Não, não pode, minha irmã. Como eu poderia pecar contra Deus? A senhora conhece Deus? Eu não posso pecar contra o seu Senhor, ele vai saber. Eu sei que aqui não tem câmeras, mas você sabe que as paredes escutam. E não que eu quisesse alguma coisa, jamais tive a intenção. A mulher arma para José e lança-o na prisão. E na prisão, ele poderia, agora não tem mais jeito, não aguento mais. Eu tentei viver uma vida correta com os meus irmãos e acabei mal, acabei aqui no Egito. Comecei a repudiar lá os encantos e desejos daquela mulher, daquela pistoleira, e agora acabei aqui nessa prisão. Ah, não, sabe o que mais? Eu vou viver a vida do meu jeito. Nada dá certo. E aí a pessoa começa a murmurar e ser pessimista. José poderia cair nesta ciranda. José também poderia cair no desânimo. Irmãos, tudo era favorável para José viver uma vida desanimada. Desanimada. O desânimo tem aplacado a vida de muitas pessoas. O desânimo tem entrado na vida das pessoas e tem prejudicado de tal maneira que pessoas abandonam cursos, abandonam trabalhos, porque se sentem desencorajadas. Desânimo. Ah, não tenho mais ânimo não, pastor. Ah, estou desanimado. Eu sei que Deus me ama, mas eu vou ficar aqui do meu jeitinho, do jeito que está muito bom. José poderia ter tido esses sentimentos, mas presta atenção. José tem um valor que ele não abria mão, que era o valor da maturidade. Nós temos que ser maduros emocionalmente. Nós precisamos dominar e aprender a lidar com as nossas emoções. As nossas emoções não podem passar adiante da nossa razão e dos princípios de Deus. Tem pessoas que vivem de acordo com o que o coração deseja, e não do que Deus deseja. Cuidado, tenha maturidade. Um outro valor que eu aprendo nessa passagem é o valor da prosperidade. Eu creio, irmãos, que a prosperidade na vida de José era pela bênção de Deus. Mas José fazia por onde? José era dedicado no trabalho que vinha até as suas mãos. José era um homem organizado. Eu acho interessante quando aqui diz que ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Nós não sabemos a razão. Mas é interessante que José não estava querendo ser visto pelos outros. Ele queria fazer a sua parte. Ele era determinado, ele era organizado, organizado com o tempo, com o dinheiro, com os seus compromissos. Irmãos, muitas vezes nós falhamos na organização do nosso tempo. Nós não sabemos lidar com o tempo. Eu caio neste laço, você também pode estar caindo. Nós temos que dar uma direção melhor para o tempo da nossa vida. Nós temos 24 horas no tempo. E muitas vezes nós não conseguimos fazer coisas produtivas nessas 24 horas. Deus te dá condições de você viver uma vida abençoada. Mas muitas vezes trocamos aquilo que é prioridade por coisas secundárias e o nosso tempo passa e vamos envelhecendo e vamos perdendo as oportunidades. Irmãos, nós temos que ter também organização com o nosso dinheiro. A casa de Potifar era próspera porque José estava conduzindo as finanças. Eu creio que quando um justo assume um cargo de liderança, aquela empresa vai ser abençoada. Eu creio nisso. Se há alguma questão de corrupção, Deus há de revelar, Deus há de mostrar, Deus há de fazer a obra, porque um justo, quando está na liderança, Deus derrama a bênção da prosperidade. Agora pensemos um pouco no que é prosperidade. Talvez você pense assim: prosperidade é só juntamento de riquezas. Na verdade, prosperidade tem a ver com uma vida profícua, uma vida que vai se enchendo da graça de Deus. Tudo que a pessoa faz prospera. Prospera nos relacionamentos, prospera nos seus estudos, prospera na sua vida familiar, prospera na sua vida profissional e financeira também. Irmãos, presta atenção. Às vezes nós colocamos como tese a história de que, não, prosperidade não é o centro da Bíblia. De fato, não é. Não é o centro do Evangelho. Mas presta atenção, a nossa prosperidade vai determinar aquilo que Deus é na nossa vida. Se eu sou uma pessoa em que as áreas da minha vida são realmente abençoadas e caminham de maneira prósperas, certamente as pessoas vão olhar e falar assim: olha, Deus é com aquele cara ali, Deus é com aquele homem, Deus é com aquela mulher. Se a minha vida financeira é um fiasco, certamente as pessoas vão duvidar se eu estou realmente vivendo uma vida com Deus. Não estou dizendo que ser uma pessoa rica é exemplo de prosperidade, e ser uma pessoa pobre é um exemplo de falta de fidelidade com Deus. Não, porque não tem a ver com ajuntamento, tem a ver com a sua vida financeira. Tem muita gente endinheirada, com carros, casas, apartamentos, devendo horrores. Devendo horrores. Porque a pessoa fica naquela perspectiva de que vai abrir mais um, vai ter mais uma licitação. A pessoa vai conseguir mais um dinheiro. Aí pega o dinheiro da próxima venda, da venda que vem, do trabalho, do serviço que há de prestar, para pagar aquele que ele não cumpriu. Tem gente rica que, na verdade, está passando por grandes apertos. Porque senão, rico não estaria se jogando do décimo andar para se matar, porque está com a vida totalmente falida. Agora, tem pessoas que têm uma casa mais comedida, simples. Uma casa em onde você vê que não há tanta fartura de alimentos, talvez de vestimentas. Mas a pessoa, quando ora, Deus ouve. Quando a pessoa pega a coisa para fazer, o trabalho rende. Sabe por quê? Porque Deus determina aquilo que Ele deseja para nós. Olhe para as parábolas dos talentos. Não foram todos os servos que receberam 5 talentos? Um recebeu 5, outro recebeu 2, e havia um que recebeu 1 talento. Deus dá na medida certa. Talvez se eu fosse uma pessoa rica, não estaria aqui nesta hora. Talvez eu estivesse apegado à avareza. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o teu coração. Então, não pense que viver num casebre ou viver num palácio determina a sua prosperidade. O que determina a sua prosperidade é o dia a dia, é aquilo que você faz, é quando você põe a mão e as coisas dão certo. Agora, tem pessoas pobres que estão endividadas. Por favor, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, reflita sobre isso. Suas finanças têm que glorificar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Se nós cremos que Deus é o Senhor de todas as coisas, porque Ele não há de nos abençoar nas nossas finanças, no nosso trabalho, na nossa formação, você pode desfrutar de prosperidade. José era um homem organizado com seus compromissos. Você precisa arcar e ser responsável com seus compromissos, com aquilo que você fala. Irmãos, a palavra do crente é uma palavra de honra. Quando nós falamos, nós temos que cumprir. Não fale se você sabe que você não vai cumprir. Ele era justo. Ah, irmãos, essa questão é muito importante. Ele administrava a casa de Potifar e o cárcere onde ficou com honestidade e zelo. Irmãos, se nós temos alguma tendência a um relaxamento, a uma falta de senso justo naquilo que estamos lidando, ah, irmãos, aí Satanás vai encontrar brecha para trabalhar na nossa vida. Se eu pego algo que não é meu e tomo para mim, me aposto daquilo, seja o que for, seja o que for, isso é pecado. Eu fui pastor lá em Nova Iguaçu, num local onde eu comentei, num local assim, bem distante do centro de Nova Iguaçu. Eu me lembro que um dia eu estava na porta da congregação conversando com alguns irmãos e alguém tinha deixado uma bicicleta ao lado, numa casa ao lado. Ele entrou, talvez, para pegar alguma coisa e voltou para ia pegar a bicicleta e ia sair. Uma pessoa andando na rua foi e pegou a bicicleta e começou a andar. Aí o rapaz, né, que era o dono da bicicleta, muito, né, MMA nas cabeças, né, forte. Ei, 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 para com isso! Essa bicicleta é minha, rapaz, que é isso? Aí o homem olhou assim, não, não, mas você deixou aí no portão. Meu Deus! Vocês conseguem entender a concepção de uma pessoa assim? Mas você deixou no portão, eu peguei. Não, você que se desfez do seu bem, você que aí deixou a mostra. A culpa é sua, não é minha, não. Irmãos, que contrassenso, que coisa paradoxal, como pode isso? Aquilo não era dele, mas ele foi lá e se apossou. Talvez você já deva ter visto em programas de TV, quando uma pessoa deixa uma carteira no chão, ou um dinheiro, alguma coisa, e alguém para, às vezes a pessoa quer pegar para poder levar para alguém, não sei. E a pessoa vai lá e puxa com uma cordinha, com um nylon, e a pessoa toma aquele susto. Ai, meu Deus, você deve ter visto alguma coisa do tipo, essas peripécias que a mídia inventa, né? Mas pare para pensar, será que nós temos tido um zelo de justiça com aquilo que é do outro? José era um homem visionário, ele tinha uma visão, ele sabia que o hoje poderia se tornar amanhã, que poderia se tornar o futuro. O que eu estou dizendo? Às vezes nós vivemos só o dia de hoje e esquecemos que um dia vamos envelhecer. Isso acontece muito quando a gente está às vezes no metrô lotado, ou num ônibus, ou numa condução, e alguém diz assim, não quer dar o lugar para o idoso? Um dia você vai envelhecer, você vai experimentar, vai saber o que é isso. Tem pessoas que argumentam dessa forma. E de fato, irmãos, um dia nós envelheceremos. José era um homem que olhava para o futuro. Será que nós estamos tendo essa visão de futuro? Aí eu te pergunto, aonde você vai chegar com a vida que você leva daqui uns 10 anos? Daqui a 10 anos, quem será você? Aonde você chegará? O que você conquistará? Qual a influência você exercerá na sua sociedade, na sua família? Há um outro valor que eu aprendo, irmãos. É o valor da fidelidade. A fidelidade de José. Ele não se deixou levar pelas investidas da mulher de Potifar. Agora preste atenção. A nossa sociedade está muito corrompida pelo pecado. Hoje em dia, as pessoas casam e se separam, casam e se separam, casam e se separam. Eu sei que um casamento pode não dar certo, não estamos levando o mérito dessa questão adiante. Mas a questão é que as pessoas não têm mais aquele senso de fidelidade. Isso tem sido deteriorado, perdido, apagado. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela representa Deus nessa terra. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se o meu viver, a minha conduta não resplandece a glória de Deus, eu não estou sendo fiel ao Senhor. José é um grande exemplo. Irmãos, presta atenção. O mundo vai nos oferecer coisas que são agradáveis aos olhos, mas o fim deles é a morte, como dizem Provérbios. Então preste atenção, nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos na convivência de algumas companhias, de alguma pessoa que tem um desejo errado, seja ele qual for. Há pessoas como a mulher de Potifar, que tem interesse em nós. E se você é uma pessoa mais bonitinha, bem afeiçoada, com uma voz aveludada, cuidado, porque você pode atrair os olhares de outros, e isso pode causar um sentimento. E aí, a pessoa é bem elogiada no trabalho, e dentro de casa, só cobranças. E aí o inimigo vai fomentar na sua mente de que o certo é a pessoa que te valoriza. Só que você esquece que você assumiu um compromisso no altar do Senhor, de morrer ao lado da sua esposa, de viver ao lado dela, de ser íntegro com ela. Uma outra questão é quando nós começamos a dar vazão aos desejos da nossa carne. Irmãos, eu ouvi dizer em algum lugar que os sites pornográficos são os sites mais visitados do planeta. Eu fico admirado com isso, porque nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer a diferença. Fidelidade, compromisso com Deus. Um outro detalhe: cuidado quando você estiver sozinho e não na presença da multidão. A Bíblia vai dizer que José estava ali na casa, não tinha ninguém. E ela chegou a pistoleira, chegou aquela mulher, aquela. Lá vem ela de novo com aquele perfume. 212 for woman. Eu falei uma vez aqui que tem um perfume que eu vi, tem aquele Azarro, tem um perfume, né? Acho que é francês, sei lá. Ela chegou com arrasou. Perfume arrasou. Certamente, ela botou uma roupa mais provocante. Certamente ela botou um brilho nos cílios, encorpou os seus lábios. Certamente ela chegou com palavras mais agradáveis e atraentes. Porque na verdade, irmãos, de certa forma, o homem, ele é muito visual para as questões da vida sentimental. É óbvio e evidente que, se ela fosse uma pessoa muito bonita, o senso de beleza é o mesmo, ele iria olhar, mas ele ia falar assim: não quero isso aí é pecado. Que isso? Porque na verdade, o diabo vem assim, ele se mostra muito agradável. Agora, como eu disse aqui, ainda há pouco, cuidado quando você estiver sozinho. José estava sozinho com ela, ninguém estava vendo. Agora deixa eu falar uma coisa para você, que fique bem claro. Isso na sua concepção, porque no mundo espiritual, os anjos estavam ali olhando, os demônios estavam olhando, Satanás já estava assim lá, ó, vai, anda logo. E Deus estava gritando lá, dizendo: não, meu filho, todo mundo espiritual olha a nossa vida quando estamos sozinhos. Não tenha dúvida disso. Não pensa que aquilo que fazemos no oculto, não, ninguém saberá. O mundo espiritual sabe. Exatamente. A Bíblia vai dizer que todas as nossas obras estão escritas, cada um no seu livro. Há um livro da sua vida. Tudo está escrito nesse livro, tudo o que você faz, cada palavra, cada pensamento, cada atitude, tudo está escrito. Só que a fidelidade de José estava residida no seu temor. Ele tinha temor As pessoas perderam o temor. Temor é quando você sabe que algo ruim vai acontecer. Você precisa entender isso. Um grande sentimento que devemos ter é o sentimento de temor. A fidelidade de José baseava-se na sua obediência. E presta atenção, obedecer a Deus não é conveniência naquilo que me agrada. Eu obedeço a Deus não porque me faz bem. Vai fazer bem, sempre faz. Mas no sentido inicial. Porque às vezes nós olhamos para algo e achamos que aquilo não vai ser bom para a gente. Ah, pastor, é difícil. Ser fiel é muito difícil. E você já julga, de certa maneira, que isso não é bom. Só que a obediência não está atrelada à nossa conveniência. Você obedece porque você é um servo, porque você se converteu, porque você abriu mão da sua vida e hoje não vive mais você, mas Cristo vive em você. Obediência e fruto do seu amor. Presta atenção, quando nós somos fiéis, nós demonstramos se amamos a Deus ou não. Uma pessoa apaixonada por outra é uma pessoa que faz tudo por ela. Os olhos são fitos nela. Ela admira, ela se encanta, ela elogia, ela toma as iniciativas. Quando nós amamos a Deus, nós realizamos muito mais. Deveríamos. Você precisa demonstrar sua fidelidade através do seu amor. Por fim, irmãos, eu quero concluir dizendo que, além da maturidade, da prosperidade e da fidelidade, José entendia bem o valor da perseverança. José, ele entendia que ele deveria seguir à frente, seguir adiante. Sempre que uma situação ruim surgia, José continuava firme. Ele desejava ir adiante, ir mais além. Ele tinha convicção de que Deus era bom. Irmãos, pode ser que as circunstâncias da nossa vida não estejam boas, mas Deus é bom. Deus é bom. A sua bondade dura para sempre. Deus está vendo a sua história. Deus está vendo aquilo que está se levantando contra a sua vida. Não pense que Deus está agindo contigo de maneira à revelia. Deixou você para trás? Esqueceu da sua história? Não. Deus conhece você. Deus sabe. Uma hora as mãos de Deus vão agir. E você vai ver quão poderoso é Deus na sua vida. Ah, pastor, dá tudo certo para os outros, mas para mim não dá certo. Um dia Deus vai manifestar a sua glória e vai dizer assim: eu sou o Senhor teu Deus. E aí o seu coração vai estremecer. José baseava a sua perseverança na determinação pessoal própria. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa aqui, por via de regra, eu preciso acreditar em mim. Até porque eu não posso viver na expectativa que um dia alguém vai vir e fazer algo por mim, porque ele acredita na minha pessoa. Preste atenção. Você vai ter experiências com Deus, você vai ter uma vida abençoada, quando você começar a acreditar em você. Não é uma autoconfiança de forma pejorativa, arrogante. Ser arrogante, ser prepotente, não. É um encorajamento para você dizer assim: não, eu sei que Deus tem uma obra comigo, Deus tem uma aliança comigo, então eu vou seguir adiante. É você ser o coautor da sua história, porque o autor é Deus. Só que Deus deseja realizar algo na sua vida, mas você impede. Então, hoje é o dia em que você vai escrever ou reescrever sua história de maneira positiva. Pastor, nessa noite eu vou perseverar. O meu casamento está ruim, mas eu vou dar mais uma chance. Eu vou voltar a estudar. Ou eu vou me comprometer mais com a obra do Senhor. Ou eu vou ser fiel, eu vou vencer esse pecado. Não sei qual é a razão que vai ocasionar em você essa determinação. Mas eu digo uma coisa: em vários momentos da vida, nós precisamos reafirmar a nossa determinação pessoal. Agora eu termino dizendo que nessa perseverança, José tinha a certeza da sua promessa. Há promessas de Deus para a sua vida. José tinha um sonho. José teve um sonho. Que um dia, aquelas estrelas, um dia, a lua e o sol se ajoelhariam diante dele. Um dia, aqueles feixes se ajoelhariam diante dele. Isso representava a sua família. Eu creio que em toda a trajetória de José, José sabia, um dia eu vou reencontrar meu pai. Porque isso é promessa de Deus, Deus me deu essa promessa. Eu sei que Deus vai me honrar, eu sei que Deus vai agir, eu sei que a bênção vai chegar, eu sei que a cura vai acontecer, eu sei que essa porta um dia vai se abrir, porque eu tenho uma promessa de Deus. Sabia que na Bíblia nós temos várias promessas da parte de Deus? Você sabia disso? A promessa de uma vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se você está vivendo em um ambiente de morte, há uma promessa de vida para você. Jesus disse, aquele que deixar casa, pai, filhos, esposa, sogra, enfim, por amor a mim. Sabe o que Jesus diz em seguida? Haverá de receber tudo isso e muito mais, 100 vezes mais, nessa terra e na era vindoura. E tem uma passagem que diz, com sofrimento, nessa terra com sofrimento, porque essa terra, a Bíblia vai dizer, o mundo jaz no maligno. Eu quero dizer para você, que você precisa reavaliar sua maturidade, entender que a sua vida tem que ser próspera, no sentido de glorificar o nome do Senhor. Você precisa assumir um compromisso de fidelidade com Deus e entender que você pode perseverar. Vamos ficar em pé para orarmos, irmãos, nessa hora? Preste atenção, esse momento é o momento em que nós vamos orar. Esse momento é o momento em que nós vamos consagrar nossa vida. Toda mensagem tem um desafio. Toda mensagem tem um apelo. Toda mensagem tem uma chamada. Talvez você, nessa noite, entrou aqui neste auditório, neste templo, e essa palavra falou ao seu coração. Eu não sei se você deseja reavaliar a sua conduta, a sua fidelidade, reafirmar ao Senhor sua fé. O fato é que toda vez que nós nos aproximamos do Senhor, mais graça recebemos dele. Nós precisamos reagir. Veja, durante muitos anos, eu relutava em ir à frente, porque eu já me achava preparado, qualificado. Mas eu comecei a entender que uma mensagem vem da parte de Deus, seja a pessoa que estiver falando. E quando essa mensagem fala ao meu coração, eu preciso tomar uma postura, uma decisão. Talvez você possa se achar realizado. Mas reavalia a sua família, a sua vida sentimental, a sua vida com Deus, a sua vida financeira, profissional, a sua vida emocional. Será que existem algumas questões que ainda precisam ser tratadas e cuidadas por Deus? O lugar da cura é no altar. É quando nós nos rendemos à presença do Senhor. Se nesta noite você sentiu esse toque e você entende que você quer glorificar a Deus através da sua vida, vem à frente, nós vamos orar.
O apelo foi para a restauração da sua vida, mas um outro apelo a gente deve fazer. Aquele que entendeu que Deus deve tomar a sua vida e conduzir os seus caminhos, que essa noite quer aceitar Jesus, você que entendeu essa mensagem, né, levanta sua mão. Você que quer se reconciliar com Deus, também pode levantar sua mão. É a oportunidade que nós temos de reconhecer que Deus, ele deve ter sempre o controle e o governo da nossa vida. José, ele foi assim um homem feliz, porque decidiu no seu coração ser obediente a Deus. Eu vou fazer mais uma vez o apelo, você que quer aceitar Jesus nessa noite, você que já esteve na igreja, está afastado e quer se reconciliar com Jesus, levanta a sua mão. Essa é a oportunidade que você tem e Deus está esperando essa atitude da sua parte. Então nós vamos orar por essa família que está pedindo restauração de Deus. Feche os seus olhos. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que sempre fala aos nossos corações. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a guardar, ó Deus, os teus preceitos, Pai Santo. Certamente os dias são difíceis, mas, ó Deus, ajudado pelo teu Santo Espírito, nós conseguiremos ser como José, um homem que vai prevalecer na fé e na obediência. Nós te agradecemos, ó Deus, que por essa família, ó Deus, por esse casal que levantou, ó Deus, se consagrando ao Senhor, pedindo, ó Deus, uma restauração vinda do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, para tanto, os ajude, que o Senhor os influencie. Nós oramos agradecido por tudo, pedindo ainda, ó Deus, pela vida, ó Deus, da nossa família pastoral que está viajando em outro estado. Ó Deus, que o Senhor os guarde, que o Senhor os traga em segurança. Também pedimos pela nossa semana, ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vá na paz do Senhor.